Com a gente no estúdio da CBN, o prefeito Silvio Barros. Prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar aqui novamente.
Prefeito Silvio Barros com a gente. Nós vamos conversar inicialmente sobre as dificuldades encontradas para tornar real o projeto de um novo edifício no local onde tínhamos a antiga rodoviária. Na semana passada, tivemos uma nova licitação, deu deserta. Prefeito, esse tem sido um desafio, né? Tornar um projeto que o senhor mesmo apresentou para a população há bastante tempo, inclusive nas suas campanhas, de tornar esse espaço do novo centro diferente e incluindo ali um prédio, um edifício novo, contando inclusive com um centro cultural. O que, na verdade, como o senhor tem avaliado toda essa questão?
Olha, esses são os prejuízos que aconteceu agora com essa licitação que deu deserta. É parte dos problemas que a gente enfrenta em função do momento, né? Quando nós fizemos o primeiro edital, o momento da construção civil em Maringá era um. Hoje é outro. Ninguém nessa cidade pode contestar que hoje nós temos uma oferta muito maior de imóveis do que nós tínhamos há 4 anos atrás, quando a gente começou esse processo. Então, o que ocorre? Hoje, a construção de 50 mil metros quadrados, no mínimo, porque isso era o mínimo necessário, 50 mil metros quadrados, ali naquele local, precisa ser avaliada dentro do contexto de mercado. Tem comprador para tudo isso? Tem espaço no mercado para isso? Então, tanto o Secov quanto o Sinduscom manifestaram, em função desse edital, à prefeitura, formalmente, por escrito, por ofício, de que, no contexto atual do mercado, não há viabilidade de se fazer de se atender o requisito do edital, que exigia 20% da área construída para a prefeitura. Porque hoje o mercado não consegue viabilizar e fechar a conta em função da oferta que existe de unidades e de metros quadrados na cidade. Então, e mais do que isso, eles também alegam que, em sendo o único jeito de fazer uma negociação na base de 20%, que foi o que a prefeitura exigiu no edital, era em condomínio. E quando se faz um prédio em condomínio, você não pode estabelecer um prazo de obra, que nós estabelecemos também. Numa situação em que o mercado está respondendo, isso é possível. Tem prédios que saem 2, 3 anos. Mas num mercado altamente competitivo e com uma sobreoferta como nós temos hoje, assinar um compromisso de fazer em 5 anos num modelo de condomínio para poder viabilizar os 20% de permuta que a prefeitura exigiu, a conta não fechou. Então, nós já, na verdade, sabíamos que ia dar deserto, porque a gente tinha recebido essas correspondências anteriormente e sabíamos que isso não ia progredir. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reavaliar isso dentro do contexto de mercado e lançar o edital novamente com percentuais diferentes, para que ele possa ser viável e possa acontecer de fato. Mas nós ainda queremos que naquele espaço a gente tenha um equipamento público para substituir, digamos, a Biblioteca Central, que nós precisamos resolver, o Cine Plaza, que está totalmente obsoleto, ele não atende as necessidades e as expectativas que a gente precisa, nem de palco, nem de estrutura de público, nem ar-condicionado, nem nada, com um centro cultural novo no centro da cidade. Então, tudo isso nós precisamos adequar. Eu não acho problema, já a nossa equipe já está trabalhando nisso e vai lançar o edital novamente.
Expectativa, então, talvez que reduza essa permuta de 20%.
Para isso nós vamos precisar aprovar na Câmara. Mas eu penso que a fundamentação que foi apresentada, ela é suficientemente consistente e nós todos sabemos que, de fato, é verdade. O mercado hoje não é o mercado que a gente tinha 4 anos atrás. Então, isso tudo, penso eu, que vai ser considerado. As justificativas serão apresentadas e a gente vai poder relançar o edital novamente.
Repensar o projeto?
Repensar o projeto é
pensar
uma possibilidade.
Com alguma coisa só da prefeitura, ou feito só pelo município.
É uma possibilidade. Só que aí é o seguinte, para fazer só da prefeitura, nós precisamos ter o recurso, né? E eu penso que a cidade de Maringá ainda tem demandas para as quais a gente pode usar o recurso público, e não seria necessário nem conveniente a gente gastar dinheiro público onde nós podemos ter o mesmo equipamento com dinheiro privado, sem ônus para a prefeitura. Então, aí é uma questão de entendimento. O meu entendimento é: existem muitos equipamentos que só poderão ser feitos com dinheiro público. Aqueles que podem ser feitos sem dinheiro público e atender a comunidade, por que não? Quer dizer, por que que a gente vai privar aqueles que só podem ser feitos com recurso público para fazer o que poderia ter sido feito de outra forma? Então, eu penso que eu posso até ser convencido de outra forma, mas hoje penso dessa maneira.
Nós temos alguns outros aspectos também para tratar com o prefeito, inclusive com sugestões que a gente recebeu ao longo do nosso jornal, pelas redes sociais, e eu vou trazer aqui com o prefeito alguns desses assuntos de maneira mais objetiva, né? Pergunta e resposta de maneira mais rápida, para que a gente possa dar conta de todos esses temas. Tem, por exemplo, aqui a informação que a prefeitura está tomando algumas providências no contorno sul. Por exemplo, aumentou a fiscalização no trânsito e a gente tem um caso de um carro flagrado a 187 km por hora. É isso mesmo, prefeito?
Essa é a desvantagem da gente ter recuperado e recapeado o contorno sul inteiro. Quer dizer, depois que a gente colocou o asfalto todo em perfeitas condições, parece que algumas pessoas pensam que ali é uma autopista e aconteceu de fato isso. Nossa fiscalização agora está muito mais atuante, e até por um pedido da comunidade, porque falta respeito pelas pessoas que trafegam no contorno sul. Inclusive, não respeito nem semáforo, vão atravessando tudo. De qualquer forma, nós estamos instalando já com duas licitações abertas para instalar rotatórias no contorno sul, uma ali no Hanover, no Parque Industrial Hanover,
certo,
e outra na Joaquim Molerim. Estamos estudando uma terceira rotatória ali perto do Santa Felicidade, e o viaduto, que está também já licitado, o projeto do viaduto, que vai ligar a Gedner até a região ali do Cidade Alta, no condomínio que nós estamos fazendo. A gente está fazendo lá mais de 200 casas. Então, vamos fazer essa ligação, o edital já está licitado. Então, vai ter bastante mudança no contorno sul e, por enquanto, a fiscalização tem que frear esse povo aí, porque a velocidade está alta demais.
Só exagera mesmo, né? Bom, também temos uma pergunta de um ouvinte que fala sobre a Academia da Terceira Idade. Na verdade, ele está pontuando aqui que foi feita durante a campanha a promessa do prefeito Silvio Barros de uma academia próxima ao Parque do Japão, lá no Parque Itaipu. E o Marcos Bogo está questionando que a academia ainda não foi feita. Bom, academias estão sendo lançadas em várias cidades do país, mostrando o sucesso desse projeto em Maringá. Maringá vai ter mais, inclusive, quem sabe essa no Parque Itaipu, prefeito?
Vai ter bastante academias novas. E nessa especificamente, eu quero até responder para o Marcos, que houve uma situação lá que é bom você saber, Marcos. Nós tínhamos previsto fazer academia no Parque do Japão. Mas o espaço que a gente tem é junto à cancha de vôlei de areia, e ela não fica visível, e a gente chegou à conclusão, conversando com a direção dos bairros lá da associação, que isso iria diminuir muito o fluxo de atendimento, de frequência. Então foi solicitado que a gente colocasse a academia num pedacinho de uma pracinha que tinha em frente da igreja lá de Nossa Senhora Rita da Santa Rita de Cássia. E nós estamos agora estudando como fazer isso, porque se a gente colocar naquela pracinha, tem um terreno que vai ficar sem acesso à rua. Então, nós estamos redividindo esses imóveis e estamos estudando a possibilidade de desapropriar o terreno que fica bem em frente à igreja para fazer a instalação da academia, de maneira que a gente consiga ocupar o espaço de maneira mais adequada. Já era para ter feito, mas lá na pracinha, se a gente fizer, um contribuinte que é dono de um imóvel vai ficar sem acesso. Ele não tem como chegar no imóvel dele, e nós não podemos fazer isso. Por isso que não está instalado ainda. Mas esse assunto está sendo resolvido e nós vamos instalar brevemente a academia ali em frente à igreja.
Bom, nós recebemos também aqui do Sócrates Tucamaia Cotcifas um questionamento a respeito na verdade, são duas perguntas. Uma sobre os parques da cidade, mas ele fala, inclusive, sobre o Parque do Ingá, né, que foi reaberto. E esse também é um assunto bastante interessante, porque o parque tem recebido milhares de visitantes desde que foi reaberto. Mas o projeto ainda não está concluído, né, prefeito?
Não, se ele tem ido lá, o Sócrates, ele tem visto que as obras continuam, estão já bem avançadas, mas estamos em fase de conclusão de algumas obras. Tem outras obras que não estão ali no local de grande afluxo de pessoas. Essas nós vamos tocar normalmente com o tapume, a gente vai fechar lá e tocar as obras que são até um pouco maiores, mas elas não atrapalham o fluxo. Essas que estão mais dentro do espaço de tráfego das pessoas, essas nós precisamos terminar primeiro, e estamos já na fase de conclusão, e as pessoas vão ver que o parque vai ficar realmente espetacular. E aí vai abrir com todos os serviços funcionando.
E aí todos os dias da semana também, né, prefeito?
Menos segunda-feira, que é o dia de manutenção.
Muito bem. O Sócrates também está falando sobre a catedral, né? Porque a gente tem a catedral, Maringá sempre teve na catedral um ponto, né? Um cartão postal. E a gente tem lá o chafariz, né? Não funcionando necessariamente da maneira como se desejava. Tem alguma perspectiva, prefeito, de obras naquele espaço?
Não só tem, como na sexta-feira passada eu estive com o Dom Anuar. E nós marcamos uma reunião com o Dom Anuar, com o Padre Vigílio, para apresentar a eles o projeto da nova Praça da Catedral. Nós estamos com um projeto muito ambicioso, muito bonito, por sinal. Ele vai destruir por completo aquele espaço, aquele espelho d'água que está lá, porque ele está todo rachado, ele não segura água.
Certo.
E aí a gente começa a ter problema, porque essa infiltração pode comprometer alicerce e tal. Então, é por isso que ele está sem água. E nós vamos desmanchar aquilo e fazer um espelho d'água novo, diferente, com iluminação neon, negócio chique, coisa bacana. E fazer toda a revitalização da Praça da Catedral. Esse projeto está praticamente concluído, e combinei com o Dom Anuar na sexta-feira que nós vamos fazer uma reunião para apresentar a ele o projeto e, obviamente, esperamos a aprovação para que a gente abra a licitação imediatamente. A Praça da Catedral estará em obras até o final deste ano, com certeza.
Muito bem. Então já temos aí uma boa novidade também para a Catedral, com obras, quem sabe, até o final deste ano. Prefeito, a gente sabe também, dentro dos desafios do município, estão os problemas relacionados ao lixo. Tanto a gente sabe que a gente tem problemas na coleta, e esses dias a gente teve, inclusive, bairros não atendidos pela coleta por falta de pessoal, porque a prefeitura fez concurso para contratar gente para o lixo e não conseguiu pessoal suficiente, interessados para isso, como a gente continua também com o desafio na questão da destinação adequada do lixo. Como que o município está lidando com essa questão nesse momento, porque eu sei que esse é um assunto que tem preocupado bastante o senhor?
Bem, o assunto ele é de uma complexidade muito maior do que a gente possa considerar, mas nós acabamos recebendo agora há pouquinho tempo o nosso plano de resíduos sólidos do município para os próximos 20 anos. O plano aborda várias questões relacionadas a isso que você mencionou, e o desafio mais importante que a gente tem no momento é com relação à coleta, porque nós abrimos o concurso e não apareceram candidatos suficientes para cobrir as vagas. Só semana passada, 6 coletores foram exonerados da prefeitura, alguns a pedido e outros por abandono do emprego. Ele arruma outro emprego, não volta nem, não vai nem dar satisfação mais. Hoje o mercado está tão aquecido que eles arrumam outro emprego e não se dão nem sequer o trabalho de ir lá na prefeitura e dizer: olha, já estou trabalhando em outro lugar, eu quero minha demissão. Então eles simplesmente abandonam o emprego. Passa 30 dias sem aparecer, a gente sem saber se o cara vai voltar ou não, aí ele acaba sendo exonerado por abandono de emprego. Então, só a semana passada foram 6 nessa situação, e a gente não consegue repor, porque, a gente abre concurso, leva um tempão danado para fazer o concurso e não aparece candidato. Mesmo a gente aprovando todos os candidatos que fazem o concurso, que não foi o caso, mas nem todo mundo passa, né? A gente não consegue substituir essa mão de obra. Então, esse assunto merece uma consideração mais pontual. Nós precisamos de velocidade, que o poder público não tem, para fazer a contratação e a reposição desses profissionais. Então, isso nós estamos analisando dentro do contexto de uma eventual terceirização, como já funciona em praticamente todos os municípios do Brasil, dentro do plano de saneamento, e aí usar a nossa estrutura e os nossos coletores para a coleta específica do reciclável. E aí nós poderíamos cobrir a coleta de reciclável na cidade inteira, o que seria uma grande vantagem para o município de Maringá.
Ou seja, a prefeitura volta a admitir a possibilidade de terceirizar a coleta de lixo.
Hoje, por absoluta necessidade, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos ter como coletar o lixo da cidade Isso é um prejuízo que a comunidade não pode suportar. Agora, é evidente que nós também estamos procurando mecanismos para fazer com que este serviço seja um serviço autossustentável, porque a Lei 11.445 ela exige que seja. Então, o serviço, terceirizado ou não, ele tem que ser autossustentável. E aí nós estamos entrando em outras coisas, porque o plano de saneamento envolve a renegociação do contrato com a Sanepar. Nós temos uma margem ali no nosso entendimento para transferir ao contrato do saneamento com a Sanepar parte dos custos referentes à coleta de lixo para não ficar onerando o contribuinte diretamente. Então, tudo isso está dentro desse contexto do plano e nós estamos trabalhando muito e com velocidade, porque o problema está aí e ele tem que ser resolvido.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN com o prefeito Silvio Barros. Prefeito, e a anunciada revitalização da Avenida Brasil, como está?
Bem, nós estamos já dando entrada no processo licitatório para que essas obras se iniciem e estamos solicitando à Associação Comercial a indicação de uma comissão de 3 pessoas que representem o comércio desta área para conversar conosco e com a empresa que vier a ganhar a licitação sobre o cronograma de obras, de maneira que a gente não prejudique o comércio, que nós possamos começar as obras sem que isso venha a trazer um prejuízo grande para o comércio, porque trazendo prejuízo para o comércio, está trazendo prejuízo para a cidade de Maringá como um todo, porque nós também temos um repasse do ICMS do nosso comércio que vem para os cofres públicos. Então, nós queremos negociar com eles e com a empreiteira o cronograma das obras para a gente poder iniciar esse ano, mas não prejudicar a comunidade como um todo.
Prefeito Silvio Barros, aqui na CBN, respondendo também os questionamentos que os nossos ouvintes mandam para a gente. Prefeito, embora o senhor procure manter sempre uma relação bastante tranquila com o Legislativo, os nossos ouvintes questionam como que o senhor pensa essa questão da representatividade na Câmara de Vereadores, do número de vereadores, que é um tema, inclusive, que deverá estar em debate na próxima terça-feira. O Cleverson Juliano Panon gostaria de saber o que o prefeito pensa a respeito do número de vereadores na cidade.
Olha, Cleverson, eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, embora eu não tenha me envolvido nesse processo. Eu preciso manter uma relação saudável com o Legislativo, porque a Prefeitura só pode executar aquilo que for aprovado pela Câmara. Então, as obras que nós estamos fazendo na cidade, os convênios, os contratos que a gente assina, até para pegar um financiamento para asfaltar um bairro, por exemplo, eu tenho que ter aprovação da Câmara. Então, eu quero manter, dar à Câmara a autonomia que ela tem para tratar desse assunto. Não é um assunto que cabe ao Executivo, e eu não tenho nenhuma reclamação da Câmara, viu, Cléber? Porque a Câmara de Maringá usa menos do que o limite constitucional que ela tem direito em termos de recursos, de repasse da Prefeitura, e do que a gente repassa, que já é menos do que ela tem direito, ela ainda devolve uma parte disso para a comunidade. Então, eu penso que no que diz respeito à gestão de recursos e à aplicação de recursos da Câmara, a cidade de Maringá é uma exceção na regra nacional. Por outro lado, eu também penso, e já comentei isso com os dirigentes das entidades sociais do município, que o foco da discussão é que está equivocado. O número de vereadores não é a coisa mais importante. O que nós temos que analisar é o qualitativo do legislativo e não o quantitativo. É importante que o cidadão tenha consciência de que se hoje, por alguma razão, nas pesquisas, a opinião que o maringaense tem sobre a Câmara de Vereadores, ela deixa um pouco a desejar, a responsabilidade disso é do eleitor, não é do vereador, é do eleitor. Então, nós precisamos envolver os eleitores nessa análise séria sobre os vereadores que sejam ativos, participativos, que sejam dinâmicos, que apresentem projetos que efetivamente contribuem para a construção de uma cidade melhor em todos os sentidos. E nesse aspecto, penso eu que se nós tivéssemos 23 vereadores com este perfil, e cada um deles estaria representando uma comunidade menor com resultados maiores. Então não seria prejuízo para o município. A Câmara já não usa a quantidade de recurso necessário, ainda devolve. Quer dizer, o problema não é recurso, é a ação efetiva dos vereadores. E esta discussão ela tem que ir para o cidadão. Eu penso que há o enfoque está equivocado. Quer dizer, está todo mundo atirando na Câmara, E não está tratando do assunto que deveria ser tratado, afinal de contas tem eleição ano que vem. E cabe ao eleitor, e não ao vereador, decidir quem vai compor o legislativo. O legislativo é o poder mais importante, porque o judiciário julga as leis feitas pelo legislativo e o executivo executa as leis feitas pelo legislativo. Portanto, o lugar onde nós precisamos das pessoas mais qualificadas é efetivamente no legislativo.
Para concluir a nossa conversa com o prefeito Silvio Barros, duas boas notícias. A gente tem aí, nos próximos dias, entregas de novas casas e apartamentos em Maringá no projeto habitacional. E uma outra boa notícia são as duas novas unidades, as duas unidades de pronto atendimento que serão inauguradas em breve. Prefeito, quando devem acontecer a entrega dessas novas casas e também das duas UPAs?
Bom, as casas, amanhã nós vamos estar entregando 136 casas em Floriano. Amanhã de manhã, vai ser uma festa bonita, o bairro ficou muito bem feitinho lá, muito bonito. E na semana que vem vamos estar entregando mais 280 unidades, mais ou menos, em Iguatemi, entre apartamentos e residências. Também num espaço muito bacana, ficou muito bem feito. Então nós vamos estar entregando aí muitas unidades nos próximos dias, já entregamos algumas agora recentemente. E agora, com intervalos menores, a gente vai estar entregando mais, porque estão começando a conclusão, né, dessas obras que foram iniciadas o ano passado. Então temos aí mais umas 500 unidades, provavelmente, para entregar daqui até o final do ano, se tudo correr bem, ou no comecinho do ano que vem.
No caso das unidades de
pronto-atendimento? As unidades de pronto-atendimento, uma delas está com 96% da obra concluída. Precisamos colocar o mobiliário lá dentro, já está em condições de entregar, que é a UPA da Zona Sul, ali ao lado do Hospital Municipal. Também ali ao lado está o SAMU, a obra que está praticamente pronta para a gente terminar, para a gente entregar. E temos na Zona Norte, a UPA está um pouco mais atrasada, também começou depois, não é novidade. E eu penso que dentro de talvez uns 90, 120 dias, aquela unidade deverá estar também caminhando para a sua conclusão. E nós teremos, então, duas unidades de pronto atendimento sendo entregues. Mas é bom lembrar que, além dessas que estão sendo entregues, nós temos o posto novo da Morangueira, um baita de um posto de saúde enorme, para substituir aquela casa apertada que a gente estava, que está praticamente em fase de acabamento. Nós temos a nova unidade do Piatã, que está em obras também, e vai dividir o peso do Pinheiros. E temos também a unidade do São Silvestre. Passei lá, já começaram até a pintar o São Silvestre. Outro posto grande, nós compramos uma data ao lado, porque o postinho estava muito pequeno, muito apertado, acanhado, a gente construiu uma unidade bem maior. Então, são várias unidades que estão sendo entregues à população dentro dos próximos meses.
Muito bem. Bom, prefeito Silvio Barros, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo. E só para concluir o nosso bate-papo, Marcos Pereira mandou aqui pelo Facebook dizendo o seguinte: não estou aqui defendendo partidarismo, mas comparando a outras cidades do Brasil, Maringá está em perfeita ordem, logicamente na medida do possível. Ou seja, pontuando que a administração tem feito a coisa certa. Obrigado, prefeito, pela presença. Fica aí o elogio do nosso ouvinte.
Muito obrigado. Agradeço ao Marcos e a todos os ouvintes. Um bom dia para todo mundo.